da capacidade de julgar. As maiores dádivas concedidas ao homem são a capacidade de julgar e a vontade. Feliz aquele que não as emprega mal. Assim como a torrente que se precipita da montanha destrói tudo o que arrasta, assim a opinião comum arrasa a razão daquele que a ela se submete sem perguntar qual o seu fundamento. Cuida que aquilo que aceites como verdade não seja apenas uma sombra da mesma. O que aceitas como convincente muitas vezes é apenas plausível. Sê firme, sê constante, determina por ti mesmo. Assim, só terás que responder por tua própria fraqueza. Não afirmes que o acontecimento prova a sabedoria da ação. Lembra que o homem não está acima dos acidentes criados por sua própria vontade. Não condenes o julgamento de outro porque difere do teu. Não poderão ambos estar errados? Quando estimas um homem por seus títulos e condenas o estranho que não os possui, não estás julgando o camelo por seus arreios? Não penses que te vingaste de teu inimigo porque o mataste. Ao fazê-lo, o que consegues é colocá-lo fora de teu alcance, é dar-lhe descanso. É tirar de ti mesmo todos os meios de feri-lo. Foi tua mãe incontinente e te dói ouvi-lo? Há fraquezas em tua mulher e sofres se te reprovam por isto? Aquele que te despreza por estes motivos condena a si mesmo. Serás por acaso responsável pelos vícios alheios? Não menosprezes uma joia só porque te pertence. Nem aumentes o valor de uma coisa porque é de outro. A posse para o sábio aumenta seu preço. Não honres menos tua esposa porque ela está em teu poder. Despreza aquele que diz: queres amá-la menos? Casa-te com ela. Que a colocou sob teu poder, senão a confiança em tua virtude? Deverás amá-la menos, porque tens mais obrigações com ela? Se foste correto ao fazer-lhe a corte, embora a negligencies enquanto a tens, sua perda será amarga para a tua alma. Aquele que julga uma mulher melhor só porque a possui, se não é mais sábio que tu, pelo menos é mais feliz. Não peses a perda sofrida por teu amigo pelas lágrimas que ele derrama. As maiores dores estão acima de qualquer expressão. Não aprecies um fato porque foi executado com pompa e alarido. O mais nobre ser é aquele que faz grandes coisas e não se perturba quando as faz. A fama assombra o ouvido de quem escuta falar dela, mas a tranquilidade regozija o coração de quem a possui. Não atribuas as boas ações de outro a maus motivos. Não podes conhecer o que vai em seu coração, mas o mundo saberá que o teu está cheio de inveja. Não há na hipocrisia mais vício que insensatez. Ser honesto é tão fácil quanto parece. Deves estar mais pronto a reconhecer um benefício que vingar um insulto. Assim, receberás mais benefícios que insultos. Deves estar mais pronto a amar que odiar. Assim serás mais amado que odiado. Disponte a louvar. Ser lento em censurar. Assim haverá louvores para tuas virtudes e o olho do inimigo ficará cego a tuas imperfeições. Quando fizeres o bem, faze-o porque é bom, não porque os homens o apreciam. Quando evitares o mal, foge porque é mal, não porque os homens falam contra ele. Sê honesto por amor à honestidade, e assim o serás sempre. Aquele que age sem princípios é um hesitante. Deves preferir que os sábios te reprovem a seres aplaudido por aquele que não tem compreensão. Quando os sábios te apontam uma falta, supõem que podes melhorar. Quando o tolo te louva, acredita-se semelhante a ti. Não deves aceitar o ofício para o qual não estás qualificado, a fim de que aquele que sabe mais não te menospreze. Não queiras instruir um outro naquilo que ignoras. Quando ele o perceber, terá razão em repreender-te. Não esperes amizade de quem te prejudicou. Aquele que sofre o mal pode perdoá-lo, mas quem faz o mal nunca se sentirá à vontade com sua vítima. Entretanto, a gratidão não vive na alma do homem, nem é sua cólera irreconciliável. O homem detesta ser lembrado da dívida que não pode pagar. Envergonha-se na presença daquele a quem prejudicou. Não te sintas descontente pelo bem de um estranho, nem te alegres pelo mal que tem atingido o teu inimigo. Gostarias que outros fizessem o mesmo contigo? Gostarias de gozar da boa vontade de todos? Deixa que tua benevolência seja universal. Se não a obtens desta forma, nenhuma outra te poderá dá-la. Deves saber que se não a tens, possuis o mérito maior de tê-la merecido. Em teus futuros estados, testemunharás as maravilhas de teus atos no estado presente. Da presunção. Orgulho e mesquinheza parecem incompatíveis, mas o homem consegue conciliar opostos. Ele é ao mesmo tempo a mais miserável e a mais arrogante das criaturas. Presunção é a ruína da razão, é a nutriz do erro. Todavia, é compatível com nossa razão. Quem não faz um elevado julgamento de si mesmo e não considera inferiores os outros? Nem nosso Criador escapa de nossa presunção. Como, então, estaremos a salvo uns dos outros? Qual a origem da superstição? De onde surge a falsa adoração? De nossa presunção em analisar o que está além de nosso alcance, de tentarmos compreender o que só é compreensível para o eu interior. Limitada e falha como é nossa compreensão mortal, não empregamos nossas pequenas forças como deveríamos. Não nos elevamos suficientemente em nossa tentativa de compreensão da grandeza de Deus. Não damos asas suficientes a nossas ideias quando entramos em adoração da divindade. O homem que teme lançar o mais tênue murmúrio contra qualquer soberano terreno, não treme ao acusar a providência de Deus. Esquece sua majestade e julga seus critérios. Aquele que não ousa repetir o nome de seu príncipe sem respeito, não se ruboriza ao invocar seu Criador como testemunho de uma mentira. Aquele que escutaria em silêncio a sentença do magistrado, ousa argumentar com o Eterno, tenta abrandá-lo com súplicas, lisonjeá-lo com promessas, concordar com ele sob certas condições, e até enfurecer-se e murmurar contra ele quando seu pedido é negado. Por que não és punido, homem, em tua impiedade, senão porque não é chegado o dia da retribuição? Não sejas como aqueles que lutam contra o trovão. Não tentes negar tuas preces ao Criador, porque ele te castiga. Tua loucura cairá sobre tua própria cabeça por isto. Tua impiedade só pode ferir a ti mesmo. Por que se vangloria o homem de ser o favorito de seu mestre e, no entanto, esquece de lhe dar graças e adoração por isto? Como pode adaptar-se uma vida assim a uma crença tão arrogante? O homem, que não passa de uma pequena partícula na imensidade, crê que o céu e a terra foram criados para ele. Pensa que toda a estrutura da natureza está interessada em seu bem-estar. Tal como o tolo, que crê que as imagens que tremem no seio da água são árvores, cidades e o amplo horizonte que dançam para dar-lhe prazer, assim é o homem que, enquanto a natureza segue o seu curso determinado, acredita que todos os seus movimentos se destinam a entretê-lo. Quando procura os raios do sol para aquecer-se, julga que foram feitos apenas para servi-lo. Quando acompanha o curso da lua em seu itinerário noturno, crê que ela foi criada para lhe propiciar enlevo. Insensato em tua própria vaidade, toma atento de que não é por tua causa que o mundo se mantém em seu curso. Para ti não foram feitas as vicissitudes do verão e do inverno. Nenhuma mudança haveria se tua raça inteira não existisse. És apenas um dentre milhões que gozam destas bênçãos. Não te enalteças até os céus, pois os mestres estão acima de ti. Nem desdenhes os que contigo são habitantes da terra, porque estejam abaixo de ti. Não são todos obra da mesma mão? Não respiram todos a mesma alma? tu que és feliz pela bondade de teu Criador, como te atreves, em tua perversidade, a torturar suas criaturas? Cuida-te, para que isto não retorne a ti como compensação. Não servem todos ao mesmo Mestre Universal contigo? Não indicou ele suas leis a cada um? Não cuida ele de preservá-las? E tu ousas infringi-las? Não ponhas teu julgamento acima de toda a terra, nem condenes como falso aquilo que não esteja de acordo com tua própria compreensão. Quem te concedeu poder para determinar em nome de outros? Quem tirou do mundo o direito da escolha? Quantas coisas foram rejeitadas e hoje são recebidas como verdades? Quantas hoje aceitas como verdades serão por sua vez substituídas? De que pode o homem estar certo, então? Faze o bem que conheces e a felicidade estará contigo. Trabalhar é mais tua tarefa que o pensamento especulativo. Verdade e falsidade não têm ambas a mesma aparência em tudo aquilo que não compreendemos? Quem, senão nossa alma, pode fazer distinção entre elas? Acreditamos facilmente naquilo que está acima de nossa compreensão. Ou então, nosso orgulho nos faz simular para que pareça que compreendemos. Não será isto loucura e arrogância? Quem faz as afirmações com mais atrevimento? Quem mantém sua opinião mais obstinadamente? Aquele que é mais ignorante. Pois é o ignorante que tem maior orgulho. Todo homem, quando se apega a uma opinião, deseja permanecer com ela, mas principalmente o mais dotado de presunção. Ele não se contenta em trair sua alma por ela, mas tentará impor aos demais que também nela creiam. Não deves dizer que a verdade é estabelecida pelos anos ou que há certeza numa multidão de crentes. Uma proposição humana tem tanta autoridade quanto outra, a menos que a razão as diferencie. As afeições do homem que são prejudiciais para ele e os demais. Da cobiça. As riquezas não merecem atenção exclusiva. O cuidado egoístico de obtê-las é, portanto, injustificável. O desejo por aquilo que o homem considera o bem, a alegria que ele sente em possuí-lo, só tem fundamento em opinião. Não sigas o vulgar. Examina tu mesmo o valor das coisas e não serás cobiçoso. O desejo imoderado por riquezas é um veneno alojado na mente. Ele contamina e destrói tudo o que nela havia de bom. Assim que se enraiza ali, toda virtude, toda honestidade, toda afeição natural fogem diante dele. O ambicioso venderia seus filhos em troca de ouro. Seu pai poderia morrer antes que ele abrisse seu cofre. Nem sequer considera que isto seja assunto seu. Em sua busca da felicidade, ele se torna um infeliz. Tal como o homem que vende sua casa para comprar os ornamentos que a embelezariam, assim é aquele que renuncia à paz para buscar riquezas, na esperança de ser feliz usufruindo delas. Onde reina a cobiça, deve saber que a mente é pobre. Quem não considera as riquezas o principal bem do homem, não atirará fora todos os outros bens para persegui-las. Quem não teme a pobreza como o maior mal de sua natureza, não adquirirá para si todos os outros males tentando evitá-la. Oh, insensato! Não vale mais a virtude que a riqueza? Não é a culpa mais baixa que a pobreza? Está no poder do homem obter o suficiente para suas necessidades. Contenta-te com isto, e tua felicidade sorrirá da tristeza daquele que acumula demais. A natureza ocultou o ouro sob a terra, como se não fosse digno de ser visto. Colocou a prata onde podes pisá-la com teus pés. Não quis a natureza com isto informar-te que o ouro não é digno de teu interesse? Que a prata está aquém de tua atenção? A cobiça enterra sob o solo milhões de desgraçados. Estes cavam para seus duros amos aquilo que a estes castiga pelo sofrimento dos servos, aquilo que os torna mais miseráveis que seus escravos. A terra é estéril de coisas boas onde ela armazena tesouros. Onde há ouro em suas entranhas, não cresce a erva. O cavalo não encontra ali seu pasto, nem a mula seu alimento. Os trigais não sorriem nas vertentes das colinas. A oliveira não oferece ali seus frutos, nem a videira suas uvas. Da mesma forma, nenhum bem habita no peito daquele cujo coração está absorto em seu tesouro. As riquezas são servas do sábio, mas tiranizam a mente do tolo. O ambicioso é servo de seu ouro. Não é este que o serve. Ele possui a riqueza como o doente tem sua febre. O ouro o queima e atormenta, e não o abandona até a morte. Não destruiu o ouro a virtude de milhões? Ele acaso acrescentou alguma vez a bondade a alguém? Não é ele mais abundante entre os piores homens? Então, por que desejarias ser distinguido por sua posse? Não foram sempre os mais sábios os que menos tiveram dele? E não é a sabedoria a felicidade? Não foram os piores de tua espécie os que possuíram maior quantidade dele? E não foi o fim deles infeliz? A pobreza necessita de muitas coisas, mas a cobiça nega tudo a si mesma. O ambicioso não pode ser bom para homem algum, mas nunca é mais cruel que para si mesmo. Se és industrioso na obtenção de ouro, seja generoso em dispor dele. Nunca é o homem mais feliz do que quando dá felicidade a outro. Prodigalidade. Se existe um vício maior que o acúmulo de riquezas, é seu emprego em finalidades inúteis. Aquele que prodigamente desperdiça tudo o que tem, rouba ao pobre o que a natureza lhe deu como direito. Aquele que esbanja seu tesouro repudia os meios de fazer o bem. Nega a si mesmo a prática de virtudes cuja recompensa está a seu alcance, cuja finalidade outra não é senão sua própria felicidade. É mais difícil estar bem com as riquezas do que estar à vontade sem elas. O homem governa melhor a si mesmo na pobreza que na abundância. A pobreza requer uma só virtude, paciência para suportá-la. Mas o rico, se não for dotado de caridade, temperança, prudência e muitas outras virtudes, será condenado. Tem apenas a obrigação de cuidar de seu próprio bem. Ao rico, toca a responsabilidade pelo bem-estar de milhares. Aquele que distribui seu tesouro sabiamente, livra-se de seus males. Aquele que guarda todo o seu lucro, vai juntando tristezas. Não recuses ao estranho aquilo de que necessita. Não negues a teu irmão aquilo que tu mesmo queres. Há mais prazer em ficar sem aquilo que deste do que em possuir milhões cujo emprego ignoras.